16 de novembro de 2024. Esta é a Voz da América, com a sua emissão vespertina em português, África e o Mundo, apresentada pela Ana Guedes, produzida pelo Jaime Faria. Votos de um bom sábado e bom fim de semana na companhia da Voz da América em português. Pode escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos também em São Tomé em FM através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique podem ouvir-nos em FM na cidade de Nampula com a Rádio Encontro. Na cidade de Quelimane é a Nova Rádio Paz. Estamos também na cidade da Beira com a Rádio Pax. Na Guiné-Bissau podem ouvir-nos na cidade de São Domingos em FM com a Rádio Comunitária de Casumai. Em Catiú é a Rádio Educativa. Estamos na cidade de Cachungo com a Lero Bando. Em Buba estamos com a Rádio Papagaio. Estamos também na cidade de Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá. E na cidade de Gabu podem ouvir-nos em FM com a Sitchanouk e a Leste FM. As rádios parceiras na cidade de Bissau é a Pidjiguiti e a Capital FM. Para as nossas rádios parceiras, votos em especial de um bom sábado. Após darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar de Moçambique e direitos humanos a propósito dos protestos pós-eleitorais e também da forma como as autoridades têm respondido. Teremos também uma conversa com Osvaldo Mboko, que publicou recentemente o livro Política Externa de Angola, Principais Marcos, Desafios e Perspectivas. Mas agora vamos às notícias do mundo.
22 pessoas perderam a vida durante 3 dias de manifestações em Moçambique, segundo dados recolhidos pela plataforma eleitoral Decide. 7 mortes foram registadas na província de Nampula, 2 na Zambésia, 9 na província de Maputo e 4 na cidade capital. 23 pessoas foram baleadas e 80 detidos durante os protestos dos últimos 3 dias, avança ainda a plataforma. Entre os detidos encontram-se também jornalistas. O candidato independente Venâncio Mondlane informou, através do Facebook, que a segunda fase da 4ª etapa vai ser anunciada na próxima terça-feira. Mondlane disse que as manifestações não vão parar até à reposição da verdade eleitoral. Este sábado, algumas dezenas de professores manifestaram-se no centro de Maputo, de Bata, e com reivindicações da classe, exigindo justiça. Mas a polícia tentou travar a marcha com disparos de gás lacrimogéneo após levar 5 docentes à esquadra. O protesto foi convocado pela Associação Nacional dos Professores de Moçambique para reclamar o pagamento das horas extraordinárias em atraso. Durante alguns minutos, os professores gritaram "Salvem Moçambique". O presidente da República da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, anunciou que vai realizar uma ronda de audiências na próxima semana para remarcar a data das eleições legislativas antecipadas que deveriam ocorrer no próximo dia 24 de novembro. As eleições acabaram por ser adiadas pelo presidente. O anúncio foi feito durante um discurso na cerimónia de comemoração dos 51 anos da independência da Guiné, que assinala também os 60 anos das Forças Armadas. Os Estados Unidos decidiram não punir Israel por causa da terrível situação humanitária na faixa de Gaza, depois de lhe terem dado um ultimato de 30 dias para aumentar a ajuda que entra no território ou arriscar-se a perder o apoio militar. No entanto, o fluxo de alimentos, medicamentos e outros fornecimentos aos palestinianos continua a atingir o nível mais baixo de toda a guerra de 13 meses. Quando o prazo terminou na terça-feira, os principais grupos de ajuda internacional disseram que Israel tinha ficado muito aquém. Mas o Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou que não iria tomar qualquer medida punitiva, afirmando que Israel fez progressos limitados. No entanto, apelou à adoção de mais medidas. Os meios de comunicação social libaneses afirmam que as forças terrestres israelitas atingiram o seu ponto mais profundo no Líbano desde a sua invasão há 6 semanas, antes de recuarem após ferozes combates com os militantes do Hezbollah. Segundo os relatos, as tropas israelitas capturaram uma colina estratégica na aldeia de Shama, no sul do Líbano, perto da fronteira israelita, no início deste sábado. As tropas israelitas foram depois empurradas para fora da colina. Os aviões de guerra israelitas bombardearam os subúrbios do sul de Beirute e outras zonas. Os responsáveis libaneses e do Hezbollah estudam uma proposta apresentada pelos Estados Unidos para pôr termo à guerra. O Gabão volta hoje a nova Constituição, saudada pela Junta como um ponto de viragem. O recolher obrigatório foi prolongado durante a realização de referendo, que, segundo a Junta no Poder, marcará um novo capítulo após 55 anos de governo dinástico na nação africana rica em petróleo. Com a campanha dominada pela propaganda oficial da Junta, que tomou poder em agosto do ano passado através de um golpe de Estado, os meios de comunicação social locais afirmam que a afluência às urnas será um fator-chave. O responsável pelas questões climáticas das Nações Unidas apelou aos países do G20 para que impulsionem as negociações da COP29 no sentido de um acordo que permita angariar fundos para os países em desenvolvimento, alertando para o longo caminho a percorrer. Os negociadores trabalharam durante toda a noite para reduzir as suas diferenças nas conversações da ONU em Baku antes da chegada dos ministros na próxima semana para os últimos dias da cimeira, mas continuam a existir grandes diferenças. A chefe da ONU para o clima apelou aos líderes do grupo dos 20 países, que incluem as maiores economias do mundo e os principais poluidores, para que se pronunciem quando se reunirem no Brasil na segunda-feira. Eu sou a Paula Alcheva, continue connosco nesta emissão.
Obrigada, era o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste sábado. Voto de novo de um bom sábado para todos e de bom fim de semana.
África agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
Em Moçambique, continuaram os protestos contra os resultados eleitorais e o que os apoiantes do candidato presidencial, Venâncio Mulano, consideram ser ilegalidades que tiraram a vitória ao seu candidato. As manifestações têm sido seguidas pela polícia, por vezes em confrontos de dispersão, que para além da violência provocam feridos e mortos. Miguel Araújo, da Amnistia Internacional Portugal, disse numa conversa com a Manso Miguel que em Moçambique é importante levar à justiça todos aqueles que foram responsáveis por mortos de cidadãos que se limparam a manifestar-se.
A Amnistia Internacional tem sido muito clara, tem afirmado a importância do governo pôr termo a esta repressão violenta e generalizada dos direitos humanos e que deve também respeitar os direitos de todos à liberdade de expressão, de reunião pacífica e de associação. Aquilo que temos verificado desde o início dos protestos após as eleições de outubro é que o governo não tem seguido estes princípios. Tem posto em causa o direito de reunião pacífica, tem posto em causa a liberdade de expressão e de manifestação, e aquilo que a Amnistia tem defendido é exatamente que não pode continuar a acontecer esta repressão violenta. Só no último mês a polícia tem violado de forma sistemática os direitos humanos das pessoas durante os protestos, provocando muitas mortes, ferimentos e fazendo milhares de detenções arbitrárias. E também tem restringido repetidamente o acesso à internet, o que põe em causa também a liberdade de informação e de expressão de divulgar e noticiar estes acontecimentos.
Novamente, vamos colocar isto aqui no contexto, Miguel. Estas manifestações aconteceram, ou melhor, acontecem depois do partido Podemos e outros da oposição em Moçambique, que tiveram como candidato, no caso o Podemos, o Venâncio Mondlane, reivindicarem vitória nas eleições. Eleições que observadores, quer nacionais e internacionais, disseram que sim, houve várias irregularidades registadas e neste momento há processos em curso. As autoridades moçambicanas dizem que são a favor de manifestações, mas ao mesmo tempo usam muita força para jovens, na maioria, que não estão armados. Acha que as autoridades moçambicanas estão a ouvir o que dizem e estão a ouvir o que vocês, como organizações internacionais e também nacionais, apelam?
Claramente não. Aquilo que temos assistido é não só a repressão continua violenta, como o número de mortos, que são, sobretudo, denunciados pelas organizações da sociedade civil são em número crescente. E isso significa que a repressão não tem diminuído, que aquilo que devia ser o direito de manifestação, que está também respaldado na legislação moçambicana, devia estar, de facto, a ser respeitado, mas não está. Aquilo que temos assistido é, de facto, a uma grande repressão policial. E a Amnistia tem defendido que a comunidade internacional também tem de fazer mais para se manifestar contra estas violações dos direitos humanos. Há representações, há instituições pan-africanas que o podem fazer, a Comunidade dos Estados da África Austral, por exemplo, a União Africana, mas também podemos recordar a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E, de facto, os diferentes países, estas diferentes instituições internacionais, podem e devem fazer mais para que aquilo que o governo moçambicano não tem sido capaz de fazer, que é pôr cobro a esta repressão policial, acabe o mais depressa possível e seja permitida à população e à população civil de Moçambique que se manifeste em liberdade e com a garantia de que não é reprimida de forma violenta.
No decurso deste processo eleitoral moçambicano, foi morto Elvino Dias, que é mandatário, ou melhor, era o advogado de Venâncio Mondlane, e também o jovem Guambi, que era mandatário do partido Podemos. Fala-se de investigação, muito pouco ainda se sabe sobre as causas. Vocês, como Amnistia, também seguem este tipo de violência?
A Amnistia, obviamente, manifesta sempre a preocupação e não necessariamente apenas por casos particulares. É óbvio que estas duas mortes, que estão identificadas como eventuais assassinatos políticos, merecem toda a nossa atenção. Mas a Amnistia procura também sempre ir um pouco mais além e, nesse aspecto, procuramos que se faça justiça de forma independente, de forma clara, de forma transparente, e que o Estado não interfira nos órgãos judiciais de maneira a que a investigação seja, de facto, transparente e isenta e factual e rigorosa. Neste momento não há sinais sequer da parte do governo moçambicano e das autoridades judiciais de Moçambique que isto seja assim. E era importante que não só o Poder Judiciário da Justiça se manifestasse de outro modo, de forma mais isenta e proporcionando uma investigação rigorosa a estas duas mortes, como também a todas aquelas que têm acontecido durante as manifestações, durante a repressão policial, porque não só é importante de levar à justiça os responsáveis pela morte daqueles dois membros identificados com o Podemos, como também é importante levar à justiça todos aqueles que foram responsáveis por mortes de cidadãos que se limitavam a manifestar-se durante estas últimas semanas em Moçambique.
Com o nível de conhecimento, e a quem fala também da qualidade de educação em Moçambique, será possível à comunidade internacional ajudar este povo a conhecer melhor os seus direitos e levar a barra do tribunal aqueles que cometem atrocidades?
É óbvio que é muito importante que isso aconteça, mas também é importante que a informação seja disponibilizada. E aquilo a que temos assistido, também com bastante preocupação, é o facto do governo de Moçambique estar a cortar o acesso à internet, provocando também limitações na divulgação de informação que saia de Moçambique, das cidades de Moçambique, e também aquilo que no fundo chega a entidades internacionais, a instituições internacionais, como há pouco observei. E por isso é importante também aqui que o governo de Moçambique recue para evitar não só este boicote ou este impedimento da internet no país, mas também recuando para evitar mais violações dos direitos humanos. Seria um sinal muito importante que o governo de Maputo daria não só ao povo moçambicano, como a todos os países da comunidade internacional, daquilo que teria outra vontade de resolver esta situação, sem ser pela força e pela violência.
Miguel, vamos terminar a conversa, se calhar uma dica. Onde é que vai Moçambique neste andar?
Nós, enquanto Amnistia Internacional, não temos propriamente uma reflexão feita nesse sentido. Mas quando há um respeito dos direitos humanos, de parte a parte, nomeadamente de governos, forças de segurança e forças policiais e das autoridades judiciais, sabemos que o caminho evolui, que o caminho de um país evolui para melhor, para uma sociedade que se torna mais participativa, crítica e para uma cidadania ativa com valores fundamentais que estão inscritos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E isso seria um passo muito importante que Maputo daria para que a democracia de facto se concretize no dia a dia daquilo que é a vida política e cidadã dos habitantes e dos moradores e dos cidadãos moçambicanos.
O escritor especialista em relações internacionais, Osvaldo Mboko, propõe um acordo nacional em torno da definição do pensamento político e estratégico da política externa de Angola, para que a atuação do país na arena internacional não dependa apenas do partido no poder. Esta proposta está no livro Política Externa de Angola, Principais Marcos, Desafios e Perspectivas, lançado recentemente em Luanda, que revisita os 49 anos da política externa do país. A obra tem o prefácio do académico e atual ministro das Relações Exteriores de Angola. Em conversa com a Voz da América, Mboko faz uma viagem pelas mudanças da política externa desde 1975 e aborda a necessidade dela assumir também uma forte componente económica.
Política externa de Angola, princípios, marcos, desafios e perspectivas. É a sua mais recente obra colocada no mercado, embora seja a sua área de relações externas. Por que decidiu avançar com esta visão da política externa de Angola a coincidir com o aniversário, com mais um aniversário da independência de Angola?
Bem, Álvaro, a primeira nota que eu penso que é importante fazer é pelo facto de estar a cuidar matérias em volta da política externa de Angola, bem como também o facto de eu ser professor ligado à política externa. E eu senti um vazio, ou então um pouco acervo bibliográfico sobre matérias que cuidam sobre política externa de Angola, diplomacia angolana, e entendi escrever uma obra, começar uma pesquisa, que pode, até certo ponto, contribuir para as várias informações, para os vários documentos, para os vários livros que cuidam sobre matérias ligadas a política externa de Angola. Mas a grande motivação, ela resulta em grande medida do facto que desde 2017 até a presente data eu tenho estado a escrever artigos de opiniões ou artigos de opinião para o Jornal de Angola e o Jornal do País. E normalmente esses artigos estão em volta da política externa de Angola. Nosso posicionamento, nosso realinhamento, as nossas relações com os outros estados. Então, entendi eu, juntamente com esses outros artigos de opinião que eu escrevi no passado, dar uma abordagem mais técnica, uma abordagem que obedece determinados elementos metodológicos, então trazer esta obra para contribuir até no acervo bibliográfico angolano sobre matérias ligadas à política externa de Angola.
A política externa de Angola tem mudado desde 1975 até agora. Fala aí de hard and soft power na política externa de Angola. Angola esteve muito alinhada ao campo socialista, ao campo comunista, nos primeiros anos. Depois houve uma mudança. Angola afirma-se neste momento como um país marcado por ser um país que pode servir como modelo para o fim de vários conflitos, tem mediado alguns conflitos. Na sua leitura, de onde é que Angola sai de um hard power muito ligado ao mundo comunista para uma política externa mais abrangente, muito mais ao serviço dos próprios interesses angolanos?
Bem, eu penso que o atual contexto mundial e também as circunstâncias que gravitam sobre o sistema internacional faz com que o Estado angolano vá se reposicionando e se posicionando do ponto de vista dos seus próprios interesses. Como fez referência, há mudanças significativas ao nível daquilo que podemos entender como os aspectos inerentes à política externa de Angola, e esses aspectos contribuem significativamente em função dos interesses de Angola. Se reparar, a política externa de Angola vem sofrendo algumas mutações em função de seus próprios interesses. No período pós-independência, a política externa de Angola era muito mais voltada para o reconhecimento do país no sistema internacional. E também, como foi referência, tínhamos um alinhamento estratégico com os países de matriz socialista, e é claro dizer assim que as nossas relações eram maioritariamente com esses países. No período do conflito, a política externa de Angola cingiu-se essencialmente com o objetivo de cortar as linhas de financiamento, de abastecimento que a UNITA tinha, e também expondo a UNITA como não um grupo de guerrilha, mas como um movimento rebelde ao nível do Estado angolano, que perturbava a estabilidade e a segurança do próprio país. Já no período pós-conflito civil, a política externa de Angola foi muito em função da atração de investidores, da reconstrução do país e também da reabilitação da imagem do país no sistema internacional. Hoje por hoje, com a entrada do presidente João Lourenço, a política externa de Angola, ela tendencialmente tem estado a dar sinal de um certo afastamento do eixo Moscovo-Pequim para o eixo Bruxelas-Washington, e também adotando aquilo que eu considero como a diplomacia de jogo de cintura. Ou seja, é um termo que nós usamos no livro com o objetivo de explicar e trazer de cima a posição ponderada da diplomacia angolana em fazer com que vão convergir os vários interesses das grandes potências, nomeadamente a Rússia, a China, os Estados Unidos também, sem de facto criar qualquer irritante político ou então criar azedume no quadro destas relações, tendo em linha de atenção que são países antagónicos e eles concorrem em interesses diferentes, com o objetivo também de trazer de cima aqui esta competitividade e a procura de espaços de influência a cada um. E pensamos nós que nós hoje temos uma política externa muito mais dinâmica, muito mais atuante, muito mais acutilante. O que eu penso que tem estado a faltar na nossa diplomacia é a identificação dos alvos, das organizações e da relação que nós queremos manter dentro do quadro da estratégia angolana. Eu penso que nós também temos uma política externa com muitos alvos ao mesmo tempo. Isso sobrecarrega o trabalho da diplomacia angolana. Deveríamos ser muito mais específicos das áreas e das cooperações que nós temos, e penso que temos uma política externa que, até certo ponto, escora um pouco a relação com o continente africano do ponto de vista comercial, e que deveria também equacionar uma maior aproximação com o continente africano do ponto de vista daquilo que pode ser a dinâmica comercial e o fluxo de negócios.
A propósito, afirmam recentemente que precisamos operar transformações estruturais e estruturantes profundas no setor económico empresarial e melhorar o nosso ambiente de negócio se quisermos tirar grandes vantagens dos diferentes acordos e protocolos ratificados em África. Faz uma, portanto, essa advertência para uma política externa angolana mais africana, se quisermos. No entanto, também na obra diz que dois pilares são essenciais na política externa: a diplomacia preventiva e económica. Como juntar todos esses elementos para criar a política externa nos próximos tempos que Angola deverá desenvolver?
Bem, Álvaro, eu tenho estado a defender o seguinte: o que tem estado a faltar também na política externa de Angola, e isso nós trouxemos no livro, é aquilo que eu considero a definição do pensamento político estratégico da política externa de Angola. Ou seja, esse seria um documento diagnóstico e um documento programático, no sentido de definir quais são as nossas principais prioridades, quais são as metas que nós queremos atingir e qual é a metodologia para assim alcançar. É um documento que deve resultar não do partido político que vence as eleições, do programa eleitoral, mas é um documento que deve resultar do consenso nacional, onde determinados atores vão participar, desde os partidos políticos da oposição, desde o partido político que está a governar, as igrejas, as universidades, com o objetivo de se criar um documento consensual para daqui 30, 50 anos ela ser materializada com determinado desejo. Ou seja, se ela resultar do consenso nacional, dificilmente poderemos alterar, seja quem for que vença as eleições. Sabe que nós temos um pensamento político estratégico da política externa a seguir, claramente que esse pensamento político estratégico é resultante da agenda do Estado, onde estão os vários vetores, e pensamos nós que identificar isso ia nos permitir identificar onde é que nós queremos estar, onde nós estamos e aonde estamos a caminhar. Ou seja, Álvaro, repara que hoje nós conhecemos que os nossos principais eixos é a diplomacia preventiva e a diplomacia econômica. A diplomacia preventiva, em função do papel que Angola vem jogando a nível do continente africano sobre matéria de gestão e resolução de conflitos, sobre matérias que têm a ver com paz e estabilidade e as várias intervenções que Angola vai fazendo ao nível da região dos Grandes Lagos, com grande destaque para o leste da República Democrática do Congo, mas também temos a visão da diplomacia econômica e se revisitamos o discurso de investidura do presidente João Lourenço a 26 de setembro de 2017, ele faz referência que a diplomacia econômica continua a ser uma das principais variáveis da nossa política externa. Logo, temos aqui um indicador também do trabalho que é feito em Angola, da necessidade de atrair investidores para Angola e também da necessidade da identificação de espaços e mercados onde os agentes empresariais angolanos podem atuar. Daí que eu chamava a atenção da necessidade de definirmos melhor o que é que nós queremos com a África e aproveitarmos melhor os protocolos que nós temos ao nível dos blocos regionais para então termos uma diplomacia econômica muito mais contundente, um comércio muito mais contundente, para que possa gerar receita para aquilo que são os interesses do Estado angolano.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
E assim, amigos, chegamos ao final de mais uma emissão do Serviço em Português da Voz da América, 16 de novembro de 2024. Trouxemos África e o mundo. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despeço com um abraço o Jaime Faria, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Amigos, então, até amanhã.
Quero chorar, não tenho lágrimas que me rolem as faces pra me socorrer. Se eu chorasse, talvez desabafasse o que eu sinto no peito e não posso dizer. Só porque não sei chorar, eu vivo triste a sofrer. Quero chorar, não tenho lágrimas, nem olhos faz pra me socorrer. Se eu chorasse, talvez desabafasse. Estou certo que o riso não tem nenhum valor. A lágrima sentida é o retrato de uma dor. O destino assim quis de me te separar. Eu quero chorar, não posso, eu vivo a implorar. Diga, mulher! Quero chorar, me olhem nas faces. Por que llorar? No tengo lágrimas.
acostumbré a vivir sin ti. Y si llorara, pudiera descubrir